Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora, também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes, plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. Nesse episódio, eu vou conversar com a pesquisadora Juliana Lotifi sobre as relações entre jornalismo, design e comunicação visual. Juliana, como ela mesma gosta de frisar, é mãe, sertaneja e servidora da Universidade Pública. É professora da Universidade Federal do Cariri, no curso de jornalismo, e atua com ênfase na área de comunicação visual. Possui graduação em publicidade e propaganda, é especialista em comunicação e novas tecnologias e também em ergonomia. Tem mestrado em design pela Universidade Federal do Pernambuco e atualmente faz seu doutorado em design pela Universidade de Lisboa. Bom, Juliana, obrigado por aceitar o convite para a gente conversar hoje um pouco aqui a respeito de possivelmente relações aqui entre jornalismo e design. Acho que é o que a gente vai conversar em geral, né? Eu vou começar então, Juliana, te pedindo para que você se apresente, fale um pouco aí da sua trajetória, quem você é, o que você faz, o que você estuda.
Beleza. Obrigada, Paulo Vitor, pelo convite. É um prazer colaborar com esse projeto e levar um pouquinho do que eu venho fazendo agora para os estudantes aí da disciplina, da extensão, enfim, todo mundo aí do campus de Quixadá. Então, eu sou Juliana Lotifi, eu costumo sempre me apresentar como uma mãe, uma sertaneja e uma professora da Universidade Pública. Eu acho que essas são as minhas três principais designações. Meu lugar no mundo passa por essas três coisas, né? E especificamente, enquanto professora da Universidade Pública, né? E nessa categoria profissional, vamos dizer assim, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda pela Unifor, me formei em 2003, tenho especialização em Comunicação e Novas Tecnologias, mas é uma especialização que eu terminei em 2004, então as novas tecnologias eram o CD-ROM. Tenho também especialização em Ergonomia, fiz um mestrado em Design na UFPE, e atualmente sou estudante de doutorado na Universidade de Lisboa, um doutorado em design. Depois de um tempo aí de atuação em Fortaleza, onde eu fui professora e coordenadora, né, de cursos de graduação e de pós-graduação em publicidade, jornalismo, design, eu passei no concurso na Universidade Federal do Cariri, para professora de comunicação visual no curso de jornalismo. Então, durante todo o meu percurso profissional, eu sempre trabalhei com a comunicação visual, né? Ela sendo aplicada na publicidade, no design ou no jornalismo. E desde 2013, né, que eu estou no curso de jornalismo e que eu trabalho especificamente essas relações entre jornalismo e design, lá na UFCA, onde eu sou professora das disciplinas de comunicação visual, de design de notícias. Estou afastada desde o começo de 2020 para fazer o doutorado, mas lá também eu participava de projetos de extensão, projetos relacionados à cultura, à memória gráfica, né, a visualidades. Também fiz parte da diretoria de comunicação como coordenadora do Núcleo de Comunicação Visual e Identidade Visual. Também fiz parte na diretoria, na Pró-Reitoria de Extensão, né, fui coordenadora de comunicação lá também, então eu tenho sempre atuado aí entre a sala de aula e o administrativo, que são coisas que me interessam muito.
Legal, Juliana. Você falou aqui duas coisas que já nos interessam bastante, que é uma especialização em comunicação e nova tecnologia, que já não são tão novas assim, de fato, né?
Nesse projeto mesmo aqui que a gente tem, a gente acaba lidando com essa obsolescência, que eu não vou dizer que é programada, porque eu acho que não é exatamente essa questão, mas é uma obsolescência que a gente sabe que existe e ocorre de maneira bem factual. Então, o que a gente estuda dentro de 5 anos, por exemplo, eu senti isso durante o meu mestrado, durante o doutorado também, aquela sensação de que você está estudando uma coisa que está virando pó, né, digamos assim, ou tá pegando pó, vai ficar empoeirado rapidamente. Mas, de qualquer forma, tem a sua importância, porque sustenta, né, dá a base para tecnologias futuras, para abordagens futuras, para práticas também futuras, e por aí vai. Uma outra coisa que você falou aqui é sobre o design de notícia, né, que é um ponto aí de foco, né, dos seus estudos, né. Fala um pouquinho aqui, já levando em consideração que os nossos alunos são de um curso que é de design, mas não tem a ver com comunicação especificamente, então eles não entendem muito bem o que é notícia, né. O que que seria, então, essa área de atuação do design de notícia?
Beleza. Só pegando um pouquinho do que você falou aí no começo, né? Eu acho que que a gente vive nessa nossa, nesse contemporâneo, né? É uma espécie de ciclagem mais rápida das coisas, né? Eu acho que nunca, as coisas andaram tão rapidamente, tanto de surgimento como de obsolescência, né? Como você já tinha falado. Então, os ciclos estão muito rápidos, né? Só uma curiosidade. Quando eu estava na graduação, tinham acabado de lançar o CD regravável, né? E era um lugar que a gente tinha para armazenar os nossos trabalhos. E eu me lembro muito bem, isso em 2002 ou 2003, que eu comprei um CD-ROM regravável por R$ 32, né? Você imagina que deve ser o equivalente a uns R$ 80 hoje, se a gente pegar aí a
Essa
correção, né, desse período. Então é algo que é inimaginável hoje. Se a gente pensar que os computadores nem com drive de CD vem mais, né? Então eu digo sempre para os meus alunos, vocês aqui de 18, 19 anos que estão agora na universidade, vocês viram nascer e praticamente morrer uma mídia, né? Que é o CD. Né? E aí eu acho que tem essa coisa dessa ciclagem aí rápida, que é muito característica do contemporâneo e que a gente, pelo menos para mim, que sou uma mulher dos anos 80, acho um pouco estranho, mas ao mesmo tempo também tento lembrar que o contemporâneo também é o meu tempo, né? Que a gente não pode viver nesse passado aí e ficar nessa coisa remoendo aí.
E a gente viveu de um modo ou de outro, a gente viveu uma dessas passagens, né? Por exemplo, na disciplina que dá nome ao podcast, eu tento falar de algumas tecnologias que a gente usou, a gente viu nascer, a gente viu morrer também. Por exemplo, a fita cassete e a fita VHS. O próprio disco de vinil, né? E meus alunos não entendem como funcionam, na verdade. Eles não conseguem compreender. Então, explicar, por exemplo, eu tento explicar, pessoal, a fita cassete, ela é uma fita magnética, né? E como é que bota os dados lá dentro, né? E tal. Ou o disco de vinil, ele tem uns sulcos, né? E a agulha, quando ela passa, ela vai vibrando a partir da altura dos sulcos, etc, etc. Então, assim, é extremamente incompreensível, porque é um outro paradigma, né? É um paradigma que transforma a energia mecânica em energia sonora, energia, enfim, né?
Era isso que eu ia dizer, tem uma coisa da mecânica aí, né? Eu acho que é muito difícil a compreensão da mecânica, né? Que a gente estuda em física no colégio, mecânica, né? É a lógica dessas coisas todas, enquanto a maioria da lógica do que a gente tem hoje é do digital, né? Que é outra forma de construção mesmo das informações e de armazenamento e tudo mais.
Isso.
Pois. E aí você tinha me perguntado sobre o design da notícia, né? Então, a co coisa do design da notícia é inclusive uma coisa que eu estou tentando desconstruir agora com os meus estudos do doutorado,
Certo.
né? Então, como é que eu posso falar? Se a gente pega o design na perspectiva de projeto, né? na perspectiva do, não do desenho, né, mas do desígnio, né, da designação e da projetação aí das coisas, a notícia, né, ela é um gênero jornalístico, ela é uma informação que também precisa de um projeto para sua execução, né? Então, ela precisa de um design, vamos dizer assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, a notícia ela é um gênero, ela é uma coisa que o jornalista trabalha. O jornalista trabalha com uma série de outros gêneros. Trabalha, por exemplo, com a entrevista, trabalha com o perfil, com a reportagem, né? com a reportagem para as várias mídias, reportagem na televisão, o debate, o rádio debate, enfim. Né? Então, você tem aí vários outros gêneros jornalísticos. E quando a gente fala em design de notícia, a gente fala no design, no projeto de um gênero, né? Então, o que eu tenho defendido, né, e tentado aqui levar, né, na minha pesquisa agora do doutorado, é que a gente deve falar, então, de um design da informação jornalística e não um design da notícia. Porque a informação jornalística, e essa sim, independente de onde ela esteja, de qual mídia que ela esteja, independente de que gênero vai acontecer aí no final das contas, a matéria-prima é o acontecimento, né? E o resultado é um projeto de uma informação para um público, né? Então, eu tenho partido dessa perspectiva, pensando na relação entre jornalismo e design para além de algumas designações que já existem aí no campo, né? Então vamos aí para algumas delas, que foram as minhas primeiras, vamos dizer assim, inquietações quando eu cheguei na UFCA, né, sendo uma não jornalista em um curso de jornalismo, né, e quando me disseram que chegou a menina que vai diagramar nossas revistas. Aí eu disse, vale-me Deus, eu não sabia que eu tinha vindo aqui para isso, né? Eu não diagramo, eu não uso InDesign há anos, eu não tenho nem computador para isso, eu não sei mais nem mexer nas coisas, né? Então, assim, nessa perspectiva, então eu fui ali, estou, né, na verdade, pensando cada uma dessas relações que se estabeleceram entre esses dois campos, pensando em construí-la de outra forma. Então, se a gente pega no design editorial, né, o design editorial, ele trata muito de uma relação forma e conteúdo, né, que geralmente é o que se pensa que o design e o jornalismo se relacionam, né, ali dentro, seja na perspectiva dos projetos gráficos, seja na perspectiva da infografia, enquanto gênero jornalístico, né, enquanto vamos dizer assim, um produto final, né, onde é muito explícita essa relação. Então, é design editorial, mas não é só design editorial. Não é só pensar ali no estilo da tipografia, não é só pensar em quantas colunas vai ter a página, ou qual é a margem, ou onde eu vou colocar. Não é só essa perspectiva do layout, ou essa perspectiva do que eu acabei de falar, de forma e conteúdo, o jornalista enquanto produtor de conteúdo e o designer enquanto alguém que coloca nessa forma, né, nesse projeto gráfico. Também não é dentro de uma perspectiva que é muito comum de ver no jornalismo, que é o jornalismo visual, que é até um autor que é bem conhecido da gente pelos estudos da cor, que é o Luciano Guimarães, né, que tem aquele livrinho A Cor como Informação, acho que você conhece. O Luciano Guimarães, ele tem uma tese que ele defende esse jornalismo visual e ele chama... ele dá outro nome ao diagramador. Então, aquela pessoa que está dentro do contexto do jornalismo e que é responsável pela diagramação e pela execução do projeto gráfico, ele chama de jornalista visual, né? Mas, para mim também, isso não é a relação que deveria ser.
Então, tá, né? Então, assim, deixa eu tentar entender. A gente tem aqui já vários termos, né? Design da informação jornalística, que é o que você tem trabalhado até o momento, no doutorado. Isso. Tem o termo design de notícia, que está em processo de desconstrução. Tem o design, tem o jornalismo visual e o design editorial. Como é que eles se relacionam? Algum está dentro do outro? Eles são paralelos?
Não, eles são paralelos dependendo do campo onde você esteja estudando, né? Por exemplo, Se você pega no campo do design, é mais design editorial e infografia. Mas se você pega do ponto de vista do jornalismo, fala-se muito em design de notícia e em jornalismo visual. Mas em todos esses, em todos os três, né, com as suas especificidades, mas em todos os três, o designer ele é encarado como alguém que coloca o conteúdo jornalístico dentro de uma paginação para que isso seja exposto ao público, uhum. né, ou disponibilizado, publicado, enfim. E essa é uma das coisas, né, aí no meu entendimento, que aí é propriamente uma tese, né, essa é uma relação, não é a relação, não é a única relação, porque é uma relação que reduz o designer, né, a uma perspectiva modernista do ponto de vista do design e a uma perspectiva industrial do ponto de vista do jornalismo, que coloca o designer lá no final da cadeia do processo de construção da informação. Quando o processo de construção da informação jornalística, ele nunca foi um processo feito somente pelo jornalista. Né? Tem um texto que usa um nome super legal para isso, que são os invisíveis do jornalismo. Então, o design, né, no processo de construção da informação jornalística, ele sempre foi um desses invisíveis. Uhum. Né? Seja esse designer chamado de diagramador, de impressor, de tipógrafo, do que quer que seja ao longo da história do jornalismo, mas esse profissional sempre foi um desses invisíveis, que tem uma participação ativa no processo de construção das informações, né? Mas que sempre foi deixado ali como o último item daquela cadeia, que não tem muito poder de decisão, que não tem muito... embora trabalhe com uma linguagem e com uma, vamos dizer, materialização do texto jornalístico, que sem ele, sem o designer, o texto jornalístico simplesmente não chegaria ao público. Né? Então é um processo realmente de invisibilização histórica, né? Que esses termos todos e essas abordagens todas reforçam isso, né? Reforçam essa ideia de forma e conteúdo, do designer lá no final da cadeia, do designer como alguém que está a serviço do jornalista, inclusive com questões de autoria, de assinatura dos textos, que é só o jornalista que assina, essa coisa toda.
Você falou uma coisa, olha aqui como é legal a gente conversar sem roteiro, né? Você falou aí de uma cadeia industrial, né? Que corresponde a um pensamento modernista, onde... onde o jornalismo tem uma alavanca, né? Dá uma alavancada, digamos assim, ele se utiliza, e o design também ele é um fruto disso, né? Desse momento. Muito, muito especificamente para você fazer esse tipo de produção industrial, massiva, padronizada, etc, etc. Né? Não significa...
Foram dois campos que se consolidaram ao longo do século XX, né? Nas suas formas de fazer, e aí o século XX é basicamente isso, fordismo e é daí pra frente.
Pois é. Isso não significa que a gente ainda não tenha hoje um pensamento desse, que continue pautando algumas áreas de produção, e é até necessário, né? Por exemplo, nossos óculos, não tem como não ser dessa maneira, né? Assim... Quer dizer, talvez até tenha, mas eu desconheço uma outra possibilidade da gente poder pagar mais ou menos o preço que a gente paga da maneira como a gente tem hoje esses óculos produzidos, né? Se não for dessa forma planejada, massiva, padronizada, etc, etc. No entanto, da mesma forma, eu sempre falo com os alunos que a gente vive um momento que a gente precisa repensar esse papel industrial do designer. Na medida em que a gente está produzindo outros materiais também e está lidando com outras formas de materialidade, mas também com outros caminhos de produção. Especificamente para a gente, aqui no curso, a gente lida muito com uma perspectiva de produzir coisas, né? E eu vou usar a palavra coisa aqui de maneira genérica, propositalmente, porque a gente pode encaminhar produções diversas, criações diversas, a partir do código-fonte, né? Que assim, a ideia é utilizar a linguagem digital para produzir alguma coisa que não é necessariamente esse óculos físico, essa blusa física, mas alguma outra coisa que, de repente, consiga mediar relações entre polos diferentes, entre pontos diferentes, por aí vai. A gente não tem uma resposta para isso. Assim, qual é a colocação do design nesse contexto, onde que o design se encontra e qual é o objeto dele, né? Mas aí eu queria te perguntar se você tem visto alguma, enxergado alguma coisa nesse sentido, se você consegue enxergar esse papel do design nesse contexto, não apenas em relação ao jornalismo, pode ser em relação a outros tipos de produção, e também, com certeza, que tipo de papéis ou produções ou modos de viabilização o jornalismo tem encontrado nesse contexto, né? Que, bom, eu não vou falar pós-moderno, mas pelo menos contemporâneo, né? Como você tinha dito.
Pós-industrial,
É,
pós-fordista,
pois é.
né? Menino, seguinte. Eu acho que sempre que as coisas passam, elas ficam mais fáceis da gente enxergar, né? E como somos nós que estamos vivendo esse momento, né? É sempre mais difícil para a gente, eu acho, porque a gente é o nosso tempo, né? É o nosso tempo de estudar, é o nosso tempo de viver, de trabalhar, e a gente vive, notadamente, uma mudança de paradigma que vem, na verdade, vem se arrastando aí, vem mudando desde início dos anos 80, né? Mais ou menos. Na verdade, 70. De 70 para cá, as coisas vêm mudando, só que elas mudam muito devagar. Mas aí, como a gente falou lá no começo da conversa, com essa coisa das tecnologias digitais e tudo mais, os ciclos se aceleraram. E a gente fica meio, como é a gente que está vivendo, a gente fica meio se achando sufocado por tudo isso, né? E fica se achando meio perdido. Então, o que eu percebo é que essas mudanças desse paradigma do ponto de vista do design, eu percebo até pela própria característica da área do design, eu percebo muito mais experimentação na tentativa de chegar a uma solução, né? Enquanto do ponto de vista do jornalismo, a própria história do jornalismo, principalmente a partir ali dos anos 40, 50, né, pós-guerra, né, tem uma tradição muito voltada para as ciências sociais, né? Então, essa coisa da sociologia da notícia e tudo, então tem muito um viés de análise e pouco um viés de tentativa de mudança ou de experimentação para a mudança. Principalmente do ponto de vista da academia, né? Essas experimentações, elas acontecem muito mais no mercado por vamos dizer assim, um desespero da indústria da comunicação, né? Dos veículos, das corporações de mídia, por conta das mudanças no próprio ecossistema midiático, que sai ali daquela era, vamos dizer, televisão, aí entra numa era internet, aí fica aquele desespero, agora mata o rádio, agora o rádio, surgiu o rádio, vai morrer o impresso, agora surgiu a televisão, vai morrer o rádio, o impresso, aí vai nessa, né? Então, assim, o que eu percebo muito no jornalismo é que existe muito mais uma experimentação do mercado do que uma experimentação da academia, que é não sei se o contrário, ou que é um outro caminho do que o que segue o design. O que eu percebo na pesquisa do design é que existe uma pesquisa experimental, ou uma tentativa de fazer diferente na academia, né, como existe também no mercado, mas a academia meio que anda pari passo, né, a essas experimentações. No jornalismo, a academia ainda é muito tradicional, ainda é muito voltada para esse viés da análise, né? Muito pouco para experimentação, né? Mas então a ideia é que, né? Como eu estava falando antes, como é a gente que vive, né, esse momento e vive esse paradigma, né? Mais difícil a gente tentar encontrar saídas. Mas eu percebo no jornalismo um entendimento maior de que o jornalismo não se faz sozinho, de que o jornalismo, para acontecer, para chegar ao público, depende de outros profissionais, o que no design isso sempre foi dado, design nunca se fez sozinho, sempre é um trabalho essencialmente em equipe e é uma equipe, a maioria das vezes, multidisciplinar, né? E o jornalismo agora que tem percebido isso, né? E eu acho isso muito positivo, né? Muito positivo, porque eu acredito que o caminho para qualquer mudança passa pela colaboração, passa pela valorização dos saberes das pessoas nas suas mais variadas áreas de atuação, né? E passa por uma perspectiva mais horizontal, menos, né, de uma hierarquia menos rígida, né? Eu acho que foi por isso que eu me encantei, mesmo oriunda da comunicação, eu me encantei tanto pelo design, porque eu sempre percebi uma área que, embora séria, né, do ponto de vista do fazer e do pensar e do produzir e tudo mais, mas mesmo assim leve, que gosta de conversar, que faz aquela coisa participativa, inclusiva, que pensa nas pessoas, né? O design tem muito isso, e eu acho que isso começa a chegar com mais força no jornalismo também, por conta dessas mudanças, né, no que se chama aí no ecossistema midiático, né, principalmente a partir da inclusão das audiências, né? Quando você sai da era da comunicação em massa e você passa para um momento que a gente vive agora, né, de muitos emissores, né? Muitos emissores de informação, e não só um emissor e vários receptores, não, são muitos emissores, são muitos receptores, né? Esse sistema passa a ficar mais atento, né, à opinião das pessoas, e não só aquela massa, né, de audiência ali sem muita caracterização.
E você tem visto dentro do doutorado, ou mesmo na prática docente, transformações nesse sentido, transformações diante dessa multiplicidade de polos de emissão, dentro, obviamente, do jornalismo e da relação com o design, né, no caso?
Sim. Vou dar o exemplo da UFCA, que é onde eu estou, né? O que eu percebo é que existe muito mais isso nos profissionais, né, nos professores que estão ali e que trabalham especificamente com esses campos, vamos dizer, não tradicionais do jornalismo. Então, quando você vai ali para uma disciplina de jornalismo digital, quando você vai para uma disciplina de jornalismo e cidade, né, que trata dessa relação que não é a relação midiática, que aí eu acho que é um problema nas matrizes curriculares, né, dos cursos de jornalismo, é que se foca na mídia. Né? Então, tem a cadeira do jornalismo impresso, a cadeira do jornalismo, do rádio jornalismo, do telejornalismo, né? Quando a gente sabe que hoje em dia essas coisas estão todas muito misturadas. Se a gente pega uma perspectiva de transmídia, se a gente pega e telejornalismo, né? Por que não o jornalismo audiovisual? Porque o tele, o tele, ele está ligado ali à televisão, cabeça, off, apresentador na bancada, repórter. Né, repórter na rua e tudo mais, mas o audiovisual não, o jornalismo audiovisual, ele está no YouTube, ele está no web documentário, ele está no canal do YouTube do jornal fulaninho de tal, né? Ele está no web documentário, ele está no vídeo que vai dentro da reportagem multimídia, né? Do mesmo jeito que o rádio jornalismo, eu acredito também que esse nome já poderia ter sido mudado, por exemplo, para jornalismo em linguagem radiofônica, né? Por exemplo, né? Que aí isso já vai, já pega, por exemplo, os podcasts, já vai pegando outros formatos, os próprios áudios que são colocados dentro das reportagens multimídia, né? Então, acho que ainda se vê muito na academia essa separação, né? Essa coisinha assim dentro daquelas cápsulas de mídia, quando eu acho que isso poderia extrapolar para as linguagens, né? Então, assim, a técnica da reportagem, por exemplo, a técnica da entrevista, né? Então, a técnica da notícia, do factual, né? Ou a técnica do audiovisual, se for focar, né, nessas disciplinas mais técnicas. E aí, isso onde vai ser aplicado, como vai ser usado, isso vai sendo discutido de acordo com cada caso, mas eu percebo muito que existe uma boa disponibilidade para quem trabalha com esses assuntos relacionados às novas mídias, novas tecnologias, novos formatos, né, a essas integrações, a essas mudanças.
Existe um, você falando aqui tudo, né, existe um texto do Flusser, que eu não vou conseguir, eu estou procurando agora exatamente, em que ele fala, ele se pergunta, começa o texto se perguntando por que as máquinas de escrever instalam. Daí, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui.
Ah, pois eu vou complementar a pergunta dele e vou dizer por que a câmera do celular faz tic-tic quando a gente aperta no botãozinho, né?
É o...
Por quê?
Fala aí.
Por que a gente usa o disquete como um ícone de salvar, né?
Pois é.
Ou um ganchozinho, né? Um gancho de telefone, né? Para representar o WhatsApp.
São as reminiscências, né? Mas você fala no momento. Ó, encontrei aqui. O nome do ensaio é Por que as máquinas de escrever estalam? E ele começa respondendo, né? De uma a leitura do Flusser é sempre uma leitura muito... você tem que estar muito aberto às respostas que ele quer dar, né? Porque se ele quer dar uma resposta grande, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Então, pronto, você tem que se contentar com aquilo. A explicação é simples. O instalar condiz mais com a mecanização do que o deslizar. As máquinas são gagas, mesmo quando parecem estar deslizando. É o que se percebe, por exemplo, nos carros ou nos projetores de filme quando estão funcionando mal. Mas aí ele reconhece. A explicação não é suficiente, pois o que está por trás da pergunta é o seguinte: por que as máquinas gaguejam? Aí eu não sei se ele se refere às máquinas de escrever ou às máquinas em geral. Eu suponho que seja em geral. E aí ele traz uma outra resposta, muito irônica, porque tudo no mundo, e o mundo como um todo, gagueja. Né? Mas isso só se percebe quando se observa bem de perto. Quer dizer, na minha interpretação, quando ele está falando isso, ele está dizendo que as coisas são compostas de pequenos pedaços. Daí a ideia de número que ele traz, de cálculo que ele traz, que a gente pode tentar compreender no domínio material, no domínio físico, como o domínio dos átomos mesmo, ou de qualquer outra coisa muito pequena, molécula, o que quer que seja que a gente queira dar o nome aqui a esses componentes básicos, né? E no mundo do digital seriam os bits, que nos enganam, né? Que eles nos enganam. Por exemplo, durante a nossa conversação aqui, a gente acha que a voz e o vídeo tá indo de uma maneira fluida, né? Mas efetivamente existem númerozinhos que determinam as informações, e que se a gente for olhar de ponto a ponto, existe aqui um gaguejar, né? Digamos, como na maneira como ele coloca.
Uma perspectiva até gestáltica, assim, de partes de todos, né?
Exato. Dá para fazer essa análise dessas duas dimensões. O que sempre me leva a compreender que por que eu acho tão rico o digital? Por que eu acho a tecnologia digital tão rica? Porque ela consegue dar um pequeno baile, digamos assim, na velha discussão sobre propósito, forma, função, forma e conteúdo, né? Que são duas discussões que permeiam aí os nossos campos e tudo mais. De um lado, há uma defesa muito, muito incipiente, talvez, sobre o domínio da forma, de que o design ele precisa ter uma preocupação estética, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação funcional que também está embutida na forma, etc, etc. Aí vem o digital e diz, não é bem assim, né? A gente consegue ter formas diversas, funcionalidades diversas, semânticas diversas, a partir da nossa própria recomposição, da composição desse material, que agora já não é mais aquele, o material não é mais o disco de vinil com sulcos, não é mais a fita cassete com trechos com partes magnéticas, né, que correspondem ao magnetismo, etc. Já não é mais o filme fotográfico com pozinho, sais de prata, né? Esqueci o que é.
Sais de prata.
Então, agora a gente tem uma maleabilidade aqui gigantesca para a gente fazer modificações diversas nesse conteúdo, né? O jornalismo, você tem visto dentro, ou o jornalismo ou o design, ou os dois, você tem visto lidar com essa possibilidade de modificações, ou ele ainda é muito centrado numa relação de estabelecer, na verdade, uma relação entre forma e conteúdo? É sempre ou ele seria uma intenção de desígnio sempre? O que é que você tem visto, assim?
Tem um texto muito interessante do Barnes, é um texto de 98, que o título do texto é Os designers gráficos vão matar os jornais. É bonitinho, né? Assim, você lê um texto da sua área que tem esse, e o Barnes, ele tem sempre essas falas assim, bem vamos dizer assim, impactantes, né? Então o título do texto é esse. Essa pergunta, né? Se os designers gráficos vão matar os jornais. E aí ele na verdade faz uma defesa dos designers, porque naquela época, né, em 98, o que era que acontecia? O jornalismo, vamos dizer assim, o veículo de comunicação estava perdendo público, né? O impresso, né? Ele está falando do impresso. Então o impresso estava perdendo público, estava perdendo receita de publicidade, estava perdendo para televisão, né? E aí chamavam os designers para salvar os jornais. Aí o que que os designers faziam? Era uma consultoria, que aí essa consultoria geralmente de fora, vou dar um exemplo aqui do Ceará, né? Jornal Povo, Diário do Nordeste, que tem aportes espanhóis, né? Chamavam escritórios espanhóis, então esses escritórios vinham para cá, davam uma olhada como era o jornal, falava com todo mundo e tudo, voltava lá para a Espanha, desenhava, redesenhava, fazia um redesign do projeto gráfico do jornal, voltava para cá, treinava a equipe para utilizar aquele projeto gráfico e lançava aquilo como uma grande novidade, mudou o projeto gráfico, mudou a cara, mudou. Só que continuava sendo uma coisa de cima para baixo e continuava sendo uma coisa só no visual. Então, ele no final ele responde que sim, os designers gráficos vão matar os jornais se continuarem sendo usados, vamos dizer assim, né? Se continuarem sendo abordados, ou se o design continuar a ser visto pela empresa jornalística como alguém que vai dar um tapa no visual, né? Então, essa coisa do que você estava falando, do designar, né? Então, não é tratar o designer com essa relação industrial, modernista, de conteúdo, de forma de dar cara para as coisas, né? É tratar toda a organização jornalística, ou se a gente pegar, que é o que eu estou estudando agora, um microcosmo, que é a reportagem jornalística, tratá-la como um projeto de design. Né? Com a ideia de pensar aquilo ali do designer junto com o jornalista a campo, apurar ali o que é que está acontecendo. Então, eu acho que é esse tipo de mudança que precisa acontecer para que o produto jornalístico apareça para o público de uma forma mais, vamos dizer assim, adequada ao perfil de consumo de informação que a gente tem hoje, né? Que aí eu acredito que foi uma das coisas que me motivou nessa minha pesquisa é mudou a nossa forma de consumir informação, mas não mudou a forma de produzir informação. A forma de produzir informação, ela ainda continua dentro de uma lógica do jornalismo impresso, né? Mesmo que a gente já tenha, por exemplo, o jornais aqui no Ceará que deixaram de circular a edição impressa, que é o caso do Diário do Nordeste, né? 28 de fevereiro desse ano foi a última edição impressa do Diário do Nordeste. Só que o Diário do Nordeste, todos os dias, no portal do Diário do Nordeste, tem uma capa. Uma capa que simula a versão impressa. Então é aquela coisa assim: dá um passo para frente, dois para trás, ou dá três para frente e um para trás. Então é aquela coisa que vai mas vai com uma certa insegurança, que faz, por exemplo, o Diário do Nordeste tem um núcleo de reportagem, né? Isso é muito legal, porque a reportagem ela tem um tempo diferente, ela tem um trabalho diferente com a informação jornalística. Só que o núcleo de reportagem do jornal só tem jornalista.
Vamos pensar aqui de uma maneira prática. Eu tive uma conversa com o Rodrigo Cunha e foi muito parecido. A gente acabou indo para um caminho relativamente similar. Vamos pensar aqui numa hipótese. Vamos dizer que eu pego meus alunos de design, sei lá, por exemplo, da turma de direção de arte, porque direção de arte que a gente viu em publicidade é diferente da maneira como eu tenho tratado aqui, né? Então, vamos dizer que a gente. Ah, o nosso objetivo é criar aqui uma linguagem específica, um projeto de design para aquela notícia, como você falou. A ideia é que eles saiam às ruas, façam as reportagens junto com alunos de jornalismo, né? Como seria essa construção? Desde o momento de planejar até o momento de ir a campo, de executar, de voltar para o planejamento, refazer, etc. Como é que poderia ser feito isso, tanto no domínio do aprendizado, quanto no domínio da prática efetiva do mercado?
Menino, eu só posso responder essa questão daqui a 4 anos.
Eita.
Aliás, 3, porque minha tese é justamente isso, né?
É,
O que eu tenho.
não tem um spoiler, não? Não tem um
O
teaser,
que
não?
eu. Pronto. O que eu proponho, né, é um modo de fazer que esteja entre o que o jornalista chama de rotina produtiva e o que o designer chama de método de projeto, né? Então eu fico dizendo, olha, minha tese ela vai ser uma tabela. No final das contas, ela é uma tabela no Word com duas colunas, uma coluna que diz os passos gerais, né? E uma coluna que diz alguns passos específicos, algumas perguntas que precisam ser respondidas para chegar a algum resultado. Mas a ideia é justamente de misturar o modo de fazer desses dois campos. Então, eu também sempre digo que eu estou agora fazendo na teoria o que eu já fazia na prática, né? Então, se você pega no jornalismo, a rotina jornalística, ela tem algumas fases que é de maneira bem geral. Pauta, né? Que é o assunto, o tema que vai ser abordado ali. Isso independente do gênero, independente da mídia, isso é o fazer jornalístico. Bem geral, né? Então ele tem a pauta, a apuração, que é a ida a campo, né? A investigação sobre aquele assunto, a redação, né? Que é a construção do texto jornalístico a respeito daquele assunto, a edição, que é quando alguém olha e diz ali o que vai, o que não vai, ou corta isso, ou coloca aquilo para ocupar mais páginas ou para ocupar mais minutos, né? Dependendo de qual seja a mídia, e a circulação. Tá? Então, tem essas etapas. Sendo que tem uma coisa que no jornalismo me incomoda muito, porque eu sou do design, que é a saída de texto jornalístico, ela sempre é a palavra. Então, o jornalista, a princípio, ele pensa na palavra. Só que, como eu venho do design, eu não acredito que a palavra seja sempre a forma mais óbvia ou melhor de se contar as histórias, de narrar os acontecimentos. Então, se a gente pega o que faz um jornalista e o que faz um designer da informação, eles fazem coisas mais ou menos parecidas. Eles pegam coisas que acontecem na sociedade, dados brutos, transformam em alguma coisa que vai ser lida, entendida ou usada por um público, né? Então, nessa perspectiva bem geral do que fazem os dois, eu vou trabalhar especificamente nesse item da transformação, né? Não me importa necessariamente o que aconteceu e eu não sei necessariamente o que é que vai sair, mas eu quero trabalhar nesse meio de campo para que esse meio de campo saia de como diz o Ari Moraes, do reino da palavra, né? Para não ser apenas o reino da palavra. É, então, o que eu proponho, o que eu já fazia nas disciplinas, é que pauta, apuração, redação, edição e circulação. Então, pauta, ok, é o assunto. Apuração, Eu proponho que essa apuração ela tenha um nomezinho que é assim, uma pré-apuração, era o nome que eu chamava. Que no jornalismo se chama muito de jornalismo sentado, que é aquela coisa que você faz ali no computador, liga para alguém, dá uma pesquisada na internet e tudo mais. Depois dessa pré-apuração, o que eu sugiro, e aí não é só o jornalista, já é um trabalho em equipe, né? É que seja feita uma escolha da estratégia de narrativa. Então, a partir do que foi coletado, do que se sabe mais ou menos sobre o assunto, porque já foi feita uma apuração prévia, seja definido como é que aquela história vai ser contada. Ah, essa história é melhor que ela seja contada com um infográfico. Qual é o tipo de infográfico? Ou vamos colocar uma linha do tempo, porque a cronologia ela é super importante nesse caso. Ou vamos colocar tais e tais tipos de gráfico, ou vamos colocar só imagens, vai ser um ensaio fotográfico, fotojornalístico, né? Porque as imagens aqui vão ser a melhor coisa. Ou a gente começa falando disso aqui, depois a gente taca uma série de imagens, depois a gente coloca um gráfico, depois finaliza com um texto. Então, dá para saber, a partir dessa apuração prévia, quais são os conteúdos que vão ser abordados e qual a melhor forma de abordar esses conteúdos, a melhor estratégia de narrativa para esses conteúdos. Então, seria a pauta, a pré-apuração, a definição da estratégia de narrativa, para só em seguida ser feita a apuração. E aí, na apuração, eu proponho outra inovação, que é a desconstrução da dupla jornalista-fotógrafo, que é a dupla consolidada também lá nos idos da reportagem, quando começou a ideia da grande reportagem, nos anos 40, 50, revista Realidade, Time, essas coisas todas. E colocar também o designer dentro desse, vamos dizer assim, um trio, e não mais uma dupla jornalista-fotógrafo. Mas uma pessoa que possa ter contato direto com os acontecimentos, uma pessoa que possa ter contato direto com o que está acontecendo. Porque o designer fica lá na redação e recebe uma informação já mediada pelo jornalista. Ele não tem nem a chance de ir lá no lugar e poder conhecer o que aconteceu e dali tirar a sua construção de narrativa com base no seu repertório, na sua área e tudo mais. Então, seria feita essa, depois da escolha da estratégia de narrativa, seria feita, então, essa apuração, né? Realmente, aí da campo. E aí, na hora da redação, cada um redige com as ferramentas que tem. O jornalista geralmente com as palavras, o designer geralmente com esses aspectos mais visuais, o fotojornalista que já vai trazer ali as imagens que ele fez, né? Então cada um vai para o seu cantinho e depois no processo de edição, que é um processo de juntar tudo isso, que é um processo também de negociação, né? Com as outras, com as outras equipes que compõem aquela publicação, para saber, como eu já tinha falado, quantas páginas vai ocupar, quantos minutos vai ter e tudo mais. Então, nessa edição, isso seria configurado de uma forma final para depois ser publicado.
Você tinha falado, olha que interessante, você está propondo aqui uma mudança, né, da dupla para um trio, e está propondo um golpe de Estado no reino do texto.
É.
Né? E seria o reino
de quê? Todos me odeiam por isso. Oi? Não, é o reino do texto, não, hein? Não, é o reino da palavra.
Da palavra.
Porque, na verdade, tudo vai ser texto. No final das contas, tudo é texto.
É.
Né? Esse texto sendo escrito com palavras, com imagens ou com formas. Se a gente pega o que o Twyman fala dos modos de simbolização da linguagem visual, o modo verbal, pictórico e esquemático da linguagem visual. É tudo texto.
E teríamos, então, o reino de quê? Tem como...
Da narrativa, que aí é a ideia de não... A narrativa é porque, assim, rola aquela coisa, inclusive hierárquica, né? Das palavras serem mais valorizadas que as imagens, né? As palavras, elas têm mais, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Mais autoridade, né? Na publicação jornalística, inclusive. Né? E de forma geral tem na nossa sociedade, né? Se a gente pega assim, um cartório, o cartório está ali cheio de palavras, né? Com poucas imagens, mas ele está ali cheio de palavras naqueles documentos e tudo mais. Então existe essa hierarquia, né? Da palavra ser superior às imagens, ou de muitas vezes as imagens serem vistas como algo menor, mais fácil, né? Ou mais ou de quem não sabe escrever, ou de quem não deu certo a palavra, aí vai virar uma pessoa das imagens, né? Sendo que nem todas as histórias podem ser contadas só com palavras, né? Se a gente pega, e aí eu vou pegar aquela minha designação de mãe e vou trazer o exemplo aí, por exemplo, da literatura infantil, né? Então, se a gente pega a literatura infantil, a gente pega livros em que imagens e palavras conversam naquela narrativa, né? E se juntam para uma narrativa de uma informação mais potente. Se a gente pega o teatro ele é palavra e imagem, né? Ele é imagem, ele é som, ele é... Então, são várias camadas ali da camadas de informação que constroem aquela narrativa. Né? Então, o que eu proponho, basicamente, é que saia desse monopólio da palavra. Né? A palavra, ela é importante, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas ela não é o único caminho. O que eu estimulo os meus alunos de jornalismo a pensarem, e o que eu quero agora transformar em uma tese para poder falar isso com mais propriedade, é dizer, não usem a palavra como um caminho natural. Ela não é um caminho natural, ela não precisa ser um caminho natural para o texto de vocês. Vocês podem ter outros caminhos, inclusive por um processo metodológico, pode-se chegar à palavra como melhor forma, mas não como um caminho natural.
Como é que fica? Tem um problema muito sério, né? Você fala assim, da narrativa como uma rainha, né? A mandar nesse reino, né? Assim, como é que fica essa possibilidade diante do que a gente tem visto em alguns jornais, eu não vou dizer todos, que precisam se valer do clickbait, né? Ou seja, precisa se valer do clique, do número de acesso. Acho que a gente vê, aqui no Ceará, a gente vê muito isso nos principais jornais, a gente vê no Instagram, eles adoram uma polêmica, né? Adoro uma polêmica, porque aquilo vai dar uma visibilidade, as pessoas vão lá comentar, aí criam uma discussão infinita, polarizada, mas que nunca vai se resolver porque não é um espaço, não é um fórum, não é um espaço de debate, né? Você mal consegue acompanhar, até mesmo em termos de layout e de interação, você mal consegue acompanhar, de repente as pessoas se perdem e começam a se xingar umas às outras, enfim... mas eles adoram, porque é isso que faz o algoritmo entender que ele tem relevância, né? Como é que você acha que vai ficar aí a narrativa diante desse contexto em que o clique, né, ou o acesso, ou viu, enfim, né, para não falar só de clique é muito datado, né? Fala muito de que a gente é usando o mouse em vez de usar o dedo, né? Como é que ficaria a narrativa nesse cenário? Como é que você acha que pode ser?
Eu sou uma pessoa otimista, né, por essência, então eu sempre acho que tem lugar para todo mundo, né, não vai, e isso aí, esse caça-clique, né, esse clickbait, essa coisa do chamar a atenção, do factual, do sensacionalismo, sei lá que nome que se dê a isso, ele sempre existiu, né, e foi sempre ele que mais vendeu o jornal. Né? Então, assim, e não é porque ele sempre existiu, ele só adquiriu um novo formato agora, eu acho, assim. Mas as estratégias continuam sendo muito parecidas, que é a estratégia da polarização, que é a estratégia de narrativas preconceituosas, de narrativas que são... Que isso é o que movimenta o factual, né? O hard news, ele vem muito desse imediatismo, desse quente, né, hard news ou notícias quentes, né, vem muito dessa coisa jogada para chamar atenção, né, então assim, eu acho que isso vai continuar existindo, e eu só lamento, mas vai continuar existindo, porque isso foi o que inclusive construiu a história do jornalismo, né. Mas, ao mesmo tempo que sempre existiu isso, sempre existiu também a profundidade, a análise. Até se a gente pega o estereótipo do jornalismo, né, no cinema, ele sempre vem de um estereótipo da investigação, né, daquela narrativa construída com o tempo, daquele jornalista que dorme na redação e que enche a parede de post-its fazendo esquemas e tudo mais, e do jornalismo, da reportagem derrubando presidentes nos Estados Unidos, sei lá, lançando a Vaza Jato aqui no Brasil. Então, assim, existe também esse espaço para a construção da análise, né? Então, eu acho que essas coisas elas sempre vão existir, de alguma forma me entristece, porque precisa disso para chamar a atenção. Eu acho que poderiam ser pensadas outras formas de chamar a atenção, né? E é engraçado que ontem eu estava assistindo uns stories de uma influencer, a Demara. Uhum. E a Demara estava falando, com certeza que as pessoas que vão nos ouvir nesse podcast conhecem a Demara Vilha. Ela estava falando da história dos haters, né? E ela estava dizendo assim: haters, eu tenho muitos haters, né? Agora, as marcas que me contratam, os haters, eles acabam me dando dinheiro. Uhum. Porque as marcas que me contratam, elas querem saber do meu engajamento. E haters dão engajamento pra gente, porque eles se dedicam a falar mal da gente, sejam pessoas, sejam robôs, mas se dedicam ali a falar mal, e isso movimenta as contas, né? As contas dos perfis, né? E isso gera o engajamento, que quando as marcas vão contratá-la, querem saber qual é o engajamento, e os haters estão lá gerando engajamento. Então é uma lógica muito parecida com o caça-clique, é uma lógica muito parecida com essa manchete, com esse furo, com esse sensacionalismo, né, que a internet acaba sendo um lugar muito propício, né, para isso. E a velocidade de atualização das informações, né, na mídia, que a internet ela proporciona muito essa atualização rápida, né, esse furo, essa coisa da manchete e tudo mais. E como eu estava dizendo, é ruim que o jornalismo se posicione nessa lógica, né? Mas essa é uma lógica que sempre existiu no jornalismo, e eu acho que ela não vai se acabar assim tão fácil, não. Mas ao mesmo tempo também tem espaço para o que eu estava falando antes, essa narrativa, desse tempo, dessa análise, desse trabalho em conjunto, né? Que é a reportagem.
Isso seria, então, para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso final, o papel do design. Seria, então, atuar numa proposição, numa sugestão, né, numa tentativa de construção dessa narrativa, independente do seu suporte, seria isso? Quer dizer, poderia ser tanto o texto escrito, se utilizando de imagens, mas também se utilizando de infográficos, visualização de dados, vídeos, seria por aí? Se for isso, quais seriam os formatos, as linguagens possíveis e, principalmente, as habilidades que quem está estudando, né, deveria desenvolver?
Sim. Eu acho que o jornalista está percebendo agora uma coisa, que é a multifuncionalidade, né? E aí eu vou pular a precarização do trabalho, porque é uma coisa que acontece, mas a gente vai, né, deixar ela um pouquinho de lado nessa discussão, mas é importante saber que eu também estou atenta a isso. Mas é uma coisa que o jornalismo está descobrindo agora, essa multifuncionalidade, essa multimídia, indo daquela ideia de especialidade. Ah, é o jornalista de esporte no impresso, é o jornalista do esporte no rádio, né, ou da cultura na televisão. Né, e descobrindo que isso pode se expandir para outras mídias também, né, e virando aí reorganizando o que se chama de jornalismo especializado. Quando a gente fala do design, o design é meio que já trabalha nessa ideia, né? Então, o design, ele vai pensar na embalagem, mas ao mesmo tempo que vai pensar, vamos pensar aqui no design gráfico, né? Ao mesmo tempo que ele vai desenvolver o projeto da embalagem, ele também pode pensar ou participar do lançamento dessa embalagem. E o lançamento dessa embalagem, ela vem em material de ponto de venda, ou ela vem em um evento. Então, o design, ele sempre teve essa característica dessa multifuncionalidade, dessa multimedialidade, né? Muito mais inerente ao seu trabalho, né? Tanto que quando a gente vai estudar, por exemplo, sei lá, no design, a gente vai estudar cor. Aí a gente estuda a cor na mídia impressa, a gente estuda a cor na mídia digital, a gente estuda, não é? Então a gente sempre, pelo menos a minha experiência, sempre foi essa experiência de pensar na atuação nos projetos, o projeto com tudo que envolve aquele projeto. E quando eu falo da reportagem e do trabalho do jornalista, do designer na reportagem, eu falo também nessa perspectiva, aquela reportagem. Então, vamos supor que eu vou falar sobre mercado imobiliário no Ceará. Então, vou ter uma reportagem sobre o mercado imobiliário no Ceará. Aquela reportagem, ela vai gerar um caderno especial no jornal impresso, ela vai gerar uma reportagem multimídia, um long form lá no coisa, mais lá no portal daquele veículo. Mas se é uma corporação de mídia que tem também um canal de televisão, ele vai o repórter, o designer pode dar uma entrevista naquela televisão falando do lançamento daquele caderno ou da construção daquela reportagem. E aquilo virar uma matéria também que vai ser veiculada no jornal chamando atenção para essa mídia, que acaba sendo uma promoção do jornalismo, a mistura com publicidade que já mistura. Né? E o designer ele pode pensar em tudo isso também, na própria construção da narrativa, mas ele vai poder pensar também num card para divulgar no Instagram do veículo de comunicação do lançamento daquela notícia, daquela reportagem. Né? Então, assim, isso, pelo menos na minha experiência, esse trabalho com o todo do que envolve um projeto, o designer tem muito mais noção disso. E é muito mais preparado ao longo da sua formação acadêmica e ao longo da sua experiência profissional para trabalhar com esse todo que envolve aquele projeto. O jornalista já é mais na caixinha, né? Então, usando uma palavra que eu gosto muito, mas que é meio inapropriada para esse momento, tem que existir uma contaminação do fazer do jornalista por esse fazer do designer, nessa perspectiva de multimedialidade ou de transmedialidade, né? Para não ficar uma replicação de conteúdos de uma mídia para outra, ou para não ficar uma reprodução do texto do impresso no digital, ou para não ficar na televisão a repetição de um formato de informação jornalística na televisão, que é um formato dos anos 70, de quando surgiu o telejornalismo. Tá entendendo? Então, eu acredito muito que quando se pensa na perspectiva do projeto, e aí o projeto do que se entende no projeto de design, possa se pensar em todas essas saídas de mídia, em todas as formas de contato do público com aquele material jornalístico, e aí ter uma perspectiva mais ampliada, e aí sim gerar algum tipo de inovação.
Bom, Juliana, muito obrigado pela participação aqui no podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia. Você quer deixar algum recado, sei lá, de repente alguma, como acompanhar o seu trabalho, algo assim?
Massa, vou fazer os comerciais, então.
Isso.
Agradeço demais, Paulo Vitor, aí o convite. Espero que a minha fala tenha contribuído aí para o entendimento, né, de algumas questões por parte dos estudantes que vão nos ouvir. Quem quiser entrar em contato comigo, né, pode mandar e-mail para o juliana.lotif@ufca.edu.br, ou eu tenho um perfil profissional no Instagram, que é o Prelo, que é @design.prelo, que lá eu coloco conteúdos referentes à minha pesquisa, referente a essa integração entre jornalismo e design. Semana tem conteúdo novo, tem lives, tem análises, opinião, então tem uma coisa bem legal, design.prelo no Instagram. Eu também sou colunista de um portal de comunicação aqui de Fortaleza, que foi lançado recentemente, que é o Bendito, Bendito com Bendito.com.
M de macaco, né?
Isso.
Bendito.com.
Né? Então, Não, não é bendito.com, não. É bendito Jó. Ih, espera ainda que eu vou
Eita.
olhar. Ih, fazendo os comerciais errado. Mas então, eu sou colunista nesse portal, que eu vou já dizer o endereço certo. Eu escrevo um texto todo mês sobre essas relações entre jornalismo e design, comunicação, sociedade, cultura, essas coisas, tá?
É o benditojor.com, já encontrei.
Benditojor.com, exatamente. No Instagram também é arroba benditojor. Então, todo mês tem texto novo aí sobre esses assuntos. E aí, encerrando os comerciais, vão lá no Prelo, curte, comenta, compartilha, salva, né? Para a gente mandar essa visão aí para geral, que eu acho que pode sair coisa boa nessa perspectiva.
Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter, no Instagram, com o usuário podsct, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor@ufc.br.